Ele é quase separatista, ele está quase sempre, vamos dizer, mas o Érico Veríssimo, quando ele entra na cena literária, quem é a pessoa que mais vai elogiar o Érico Veríssimo? Vocês vejam as alianças políticas. Isso vai esclarecendo. Jorge Amado. Jorge Amado quer viver de literatura, quer ser um profissional, ele vem para o Rio, trabalha em editoras, trabalha em revistas, publica todos os amigos que ele pode, arranja dinheiro, arranja, vamos dizer, negociada, tudo, para pôr todos os escritores que vêm de todos os estados do Nordeste para publicar. Ele se torna um jovem muito popular na vida editorial. E o Érico Veríssimo, quando começa a publicar os seus primeiros romances, ele vai ao Rio Grande do Sul para conhecer o Érico Veríssimo. Ele vai a Porto Alegre e fala justamente que está entendendo o que o Érico Veríssimo está fazendo. Que também está junto com a Editora Globo, ajudando a ser um alto funcionário, dirigindo a Editora Globo, que tem uma publicação chamada Revista do Globo, e que em torno dele, Érico Veríssimo, ele põe o Dionélio Machado para trabalhar, ele põe o Mário Quintana para trabalhar, traduzir Proust para a Editora Globo, por exemplo, Quintana vai estar trabalhando. Ele criou, ele não sai do Rio Grande do Sul para ir para o Rio de Janeiro. Quem faz isso é a turma de Minas. Mas, vamos dizer, esses dois estados, Jorge Amado tem a casa na Bahia. Depois vai fazer a fundação Jorge Amado. Né? Quer dizer, o Caymmi vem, ganha dinheiro, toca, mas também vai ter seu pé, a sua casa na Bahia. Quer dizer, o que é importante para eles? Eles têm as raízes e não querem romper isso. Né? Vamos dizer, Minas, todos os mineiros saíram. E a aliança é São Paulo e Minas, na política, não é? Quem na política literária vai estar contra essa aliança? Jorge Amado. O cara que mais ataca o modernismo. E ataca até com coerência, não estou criticando, não. Estou falando que ele ataca bem. Ele percebe que, vamos dizer, o modernismo tem uma coisa forte, mas ele quer representar outras vertentes, outro tipo de realismo. Então, ele vai... Os ataques mais duros que o Mário de Andrade recebeu sempre vem do grupo ligado ao Jorge Amado. Inicialmente, ele briga também muito com o Oswald de Andrade. Mas depois, o Oswald de Andrade entra no Partido Comunista e tem um período, então, que eles ficam amigos pela ideia do comunismo. Né? E depois, mais tarde, quando ele sai, ele rompe com a vertente mais do stalinista, né? Quer dizer, aí o Oswald de Andrade também já está rompido. E eles, vamos dizer, fazem uma coisa de ficar mais próximo. Os dois contra o Mário de Andrade, enquanto estava vivo. Então, é interessante, porque vocês vejam, essa aliança do Jorge Amado com o Érico Veríssimo é a aliança que dá no Estado Novo, que traz o Getúlio, que traz todos os membros, vamos dizer, do Rio Grande do Sul, que estão ligados a um positivismo da ala militar, e vem o Getúlio e assume o comando do país, e a gente vai ver depois João Goulart, a gente vai ver Brizola, a gente vai ver toda uma linha, né, Oswaldo Aranha, tem todo um grupo que também está representado muitas vezes daí na área cultural, como eu falei aqui do Álvaro Moreira, que dirigia as principais revistas da época. Então, tem aqui uma disputa clara, Nordeste contra o Sul e o Sudeste.
Professor, tem algum estudo sobre história política da literatura? Porque parece que isso vai muito além, assim, dos elementos literários somente, ou só políticos, né? Para recepção, projeção de escritores, tudo.
Não, nós não temos. É por isso que eu insisto nisso, justamente. Acho que eu sou um representante aqui dentro, solitário, de um tipo de maneira de pensar, que é tentar pensar a estrutura brasileira a partir exatamente desse momento que acho que o modernismo fez uma representação assim, mais, eu acho, tentando representar várias vertentes, abraçar muitas coisas, né? Mesmo quando ele era contra, ele dialogava e tinha uma coisa. Quando a gente pensa no século XIX, o romantismo tinha um projeto de nação e de pátria. Era um nacionalismo. Mas era no Rio de Janeiro. O que estava acontecendo era no Rio de Janeiro. Nesse outro período, o Rio continua forte. mas São Paulo entra. Né? Os mineiros estão no Rio, mas falam muito de Minas. Né? Quer dizer, quando a gente pensa assim... Então, tem um estudo que falta, sim, para a gente. Eu diria que tornasse mais claro todas essas questões. E elas são confusas hoje, exatamente porque a gente estuda momentaneamente. Então, hoje, quando se fala do modernismo, eu tenho insistido muito nisso, né? Que ataca o modernismo paulista. O modernismo paulista, por que eu insisto tanto nisso? Foi o primeiro momento de ruptura, naquela tradição da ruptura que a gente estava falando. Ele é o primeiro a criar esse momento de corte. E a gente vai ter depois releituras do modernismo. O concretismo, em São Paulo mesmo, é uma releitura mais oswaldiana do que do Mário de Andrade, mas de uma linha de progresso, um movimento forte. Como o modernismo, ele quer ser universal, ele quer estar na ponta, ele não quer estar subordinado às vanguardas de lá, né? Sempre internacional. Não, nós somos originais, tanto quanto os caras de fora. Então, eles têm uma vocação bem paulista e, ao mesmo tempo, essa vocação paulista é internacionalista. Por outro lado, quando a gente pensa no tropicalismo, sai também do modernismo, está claramente bebeu no modernismo. Agora, ele tem uma ala baiana forte, em que, musicalmente, com toda a presença da cultura afro, até a palavra tropical não tem nada a ver com São Paulo, né? A ideia é uma outra realidade, é um outro mundo que eles estão cantando, e isso também é internacional, mas muito local de afirmação da Bahia. E traz de volta o quê? Tudo que a gente, talvez, em São Paulo, durante muito tempo, entendeu ou conheceu, palavras que a gente assimilou, veio graças ao tropicalismo. Né? Também fala assim, filhos de Gandhi, Ile Aiê, tudo que a gente vai vendo, estão nas canções que a gente não sabia, né? A gente cantava, às vezes, sem saber o significado das coisas, mas porque eles tinham uma música, os afro-sambas do Barney e do Vinícius, assim, o Vinícius é de uma linha, mas aonde foi parar o Vinícius na época? Né? Mãe menininha do Campoá. Ele foi parar na Bahia, ele foi morar na Bahia, ele se deu com fechou com Caymmi. Quer dizer, então, tem uma vocação que o modernismo proporcionou, e depois essas coisas se misturaram. Né? Mas, vamos dizer, é um movimento raro. Como que sai um cara do Rio de Janeiro, que é o centro, e vai morar na Bahia? Vai falar de Abaeté, vai falar de Itapuã. É uma coisa meio louca, né? Mas faz todo sentido, porque exatamente o Vinícius também era internacionalista, ele cantou no mundo todo, como o Caymmi, são locais e ao mesmo tempo tem essa abertura do que é a diferença do Brasil. Né? Se a gente for pegar no centro, talvez, que esteja aqui, a única coisa que é um pouquinho diferente disso e que influenciou tudo, mas de outro lado, é a Bossa Nova. Né? Que ela tem um diálogo com jazz, que é uma coisa assim, aparentemente de uma cultura de classe média alta, todos estudantes, né? Eles vêm de um tipo de... é um som que tocava em apartamento, em festa de apartamento, não é de grande plateia, não é um público, não tem dança, nenhum deles dançam, tem performance de palco, é uma coisa tímida, é a nara, a voz pequena, é acanhado, desse ponto de vista, e ao mesmo tempo, isso tudo permitia um minimalismo da bossa nova, que ele entrasse rapidamente com capacidade de improvisação, que é mais barato, intimida menos, é mais igual, dá para o João Gilberto tocar com o Stan Getz, né? E o ritmo e a batida vem do samba, mas é um samba filtrado, tem uma tradição histórica, mas aquilo não é a batida própria do samba. Então, é interessante porque ele é uma convergência, como o concretismo, de algumas coisas muito de ponta, muito sofisticada, de pessoas que passaram pelo estudo. Quer dizer, são dois movimentos que dependem muito do estudo. Eles não podem, por exemplo, quando o tropicalismo pode absorver o Luiz Melodia, o Jorge Benjor, o Roberto Carlos, pode absorver um monte de coisas, porque eles querem essa cultura da Bahia. É a mistura. O que é interessante é agregar, né? É ter ritmos diferentes. Então, isso é muito interessante, que a gente vê isso no romance. A gente vê isso na poesia. Né? É muito forte quando a gente percebe essas coisas, a gente começa a ter uma facilidade para tendo uma base social, política, antropológica, em que esses discursos se articulam a partir de algum lugar. Não é? E esse é um ponto, então, que eu gosto de montar isso aqui, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com a questão de gênero. Porque isso é uma contaminação que a linguagem mais difícil é a poesia. Mas a poesia brasileira, curiosamente, como ela praticou, todos os poetas praticaram crônica, escreveram em jornal, toda a tradição da poesia de vanguarda, ela não é popular, ela é uma poesia hermética. Quem estudou aqui poesia italiana vai falar do Humberto Saba, do Montale, do Ungaretti, são poetas difíceis, não, são poetas que ficaram muito famosos nos seus países, mas eles não tinham um poder de comunicação. Você pegar na França, você pegar assim, Valéry, da Academia, admirado, Rimichaud, mas são poetas difíceis do grande público. A poesia brasileira, o Drummond virou um poeta que estava todo dia nos jornais publicando crônica. Não é? Quer dizer, os poetas mais difíceis, como Murilo Mendes, não frequentaram o jornal. Escreveram pouco para o jornal, escreveram pouco crônica. Então tem uma ligação profunda com a oralidade, com a capacidade de comunicação, de você criar um público, e quando você lança um livro de poesia, você cultivou aquele público através da crônica. Né? Então, o Vinícius, que faz essa virada, que vem de toda essa tradição, era um poeta católico, era um poeta conservador, aí ele entra em contato com a poesia do Bandeira, do Drummond, e ele fala que houve uma passagem para a poesia do cotidiano. E o que ele quer dizer é isso? Ele passa a escrever crônica, ele faz crítica de cinema, né? Ele vai, vamos dizer, tentar fazer uma poesia cantada. Então, ele vai procurar um público, ele se abre para um, né, para um público mais amplo. Então, tem uma ligação aqui profunda entre esses dois gêneros. Até se vocês forem olhar assim, a tradição da nossa crônica é uma crônica poética. Quase todos foram poetas. Manuel Bandeira é um grande cronista e poeta. O Vinícius tem vários livros de crônica, poeta. Paulo Mendes Campos, livros de crônica e é poeta. Cecília Meirelles, livro de crônica e é poeta. Então, está fora quem? Murilo Mendes, João Cabral, são poetas que estão mais fora. O João Cabral, ele vira um poeta conhecido com Morte e Vida Severina quando o levam para o teatro. E quando musicam as canções, né, ele se torna daí um poeta popular. Mas ele até brigava com o Vinícius e falava assim, mas isso eu não fiz para vocês. É, isso eu fiz para um outro público. A minha melhor poesia não é Morte e Vida Severina. Os livros que eu gosto, os livros que eu admiro, Educação pela Pedra, são mais cerebrais, são mais estruturados. Agora, isso eu fiz para um outro público. Então, ele tinha consciência também desse aspecto. Mas, voltando, esse vínculo de poesia e crônica, a facilidade com que alguns começaram a escrever crônica, que permitiu que o Bandeira escrevesse o Guia de Ouro Preto. Então, o Bandeira é um poeta que vai estudar, vai se aprofundar, vai ganhar uma cultura, mas ele vai poder escrever um livro com essa sabedoria de uma linguagem clara, uma linguagem acessível. E o que é importante aqui? O guia dele vai ter uma função. Quem conhece um pouco a poesia portuguesa, né, Fernando Pessoa, vocês vão saber que o Fernando Pessoa deixou inédito um guia de Lisboa. Ele não pôde publicar em vida, mas ele falava assim, ele veio da África do Sul, alfabetização toda dele em língua inglesa, rupturas com a família fazem ele, quando passa por Portugal, tem um lado da família que está em Portugal, ele adota totalmente a cultura portuguesa, em oposição à cultura inglesa, mas ele é um poeta que escreve sem retórica, porque ele foi alfabetizado numa língua que não tem retórica, né? Um inglês límpido, claro, direto. A gente vê na poesia dele que ele assimila isso. E ele falava assim, não dá para ser uma cultura, vamos dizer, europeia, uma capital como Lisboa não ter um guia. Então, ele dá exemplo de vários outros guias que foram escritos por, vamos dizer, romancistas, escritores, para que as pessoas conhecessem os seus países. E ele, então, se põe esse desafio. eu quero colocar Portugal no centro do debate, né? Tanto que ele se multiplicou de heterônimos, né? E também com essa tarefa de falar, eu vou fazer um guia. E o guia é interessante, porque ele discute o papel da língua, ele procura dar as praças que são praças que não eram as praças oficialescas, mas que tinham, vamos dizer, uma visão de um poeta, os cafés que eram importantes, tudo isso ele vai falar de um outro jeito. Então, é muito bonito ler, porque a gente sente que tinha essa necessidade. Ora, Ouro Preto não basta tombar. Eles tinham um projeto de fazer um bom hotel em Ouro Preto. Vamos dizer, conseguir fazer a cidade ter uma estrada que levasse a cidade com mais facilidade, né? Fosse de trem uma parte, fosse outra parte, vamos dizer, de automóvel. Então, tudo isso não é um movimento solto, é um movimento que tem um empreendimento, que a gente poderia dizer assim, governamental, turístico, econômico, e não é à toa que a cidade também recebeu muitos turistas internacionais. Então, a Elizabeth Bishop, um dos maiores poetas do século XX, compra uma casa em Ouro Preto. Ungaretti escreveu sobre Ouro Preto, né? O Cortázar teve em Ouro Preto. Passou a ser um passeio importante. Olha, conhecer uma cidade, porque ela tinha uma dimensão diferente. Ela não era um grande centro que o Brasil perderia para qualquer outro grande centro lá fora. Mas era uma cidade que tinha uma história, e uma história importante que a gente viu, que não é qualquer história, né? É a cidade mais rica, vamos dizer, em todo o século XVIII. Ela não foi planejada, ela nasce exatamente da descoberta, ela vai crescendo, mas o ouro traz a possibilidade de ter artistas, de ter pintores, músicos, escritores. Quer dizer, ela produziu conhecimento. Então, agora que ela entrou em decadência, que ela justamente não tem a decadência do Recife, que é viver só do passado, eles tentam atualizar e modernizar o Ouro Preto e dar a ela o status de uma cidade cultural. Como se dissesse, se ela perdeu a centralidade econômica e administrativa, ela vai recuperar isso pelo ser uma cidade da cultura. Ora, o Drummond não escreveu um guia, mas escreveu um ensaio sobre o Ouro Preto. Voltamos a um outro poeta importante. Quando eu falo do Bandeira, que teve evocação do Recife no passado, em que a cidade está no imaginário do Bandeira, mas uma é uma cidade que morreu, que ele deixou lá na infância. A outra é uma cidade utópica que ele saltou de um dia de infelicidade dele, né, para uma coisa que fala assim, bom, é um canto de libertação para eu poder falar na poesia tudo aquilo que a vida me tirou. Subir em pau de sebo, andar de bicicleta, tudo que eu pude fazer como uma criança normal. Né? O Drummond é diferente. O Drummond nasceu numa cidade que é Itabira do Mato Dentro. Mas é uma cidade também que o minério era central. Né? A gente vê hoje, igualzinho a Ouro Preto, Itabira, no livro do professor Sérgio Miguel Smith, o que ele conta é como a Vale do Rio Doce lutou contra o Drummond e contra Itabira todos os anos. E tudo isso está na poesia do Drummond. Então é muito forte a gente ver essa relação. Mas o que, que o Drummond transformou a cidade, por outro lado? Se a gente pudesse usar uma imagem de tentar uma relação, a gente poderia falar assim, Itabira é a Ítaca do Drummond. Ela tem quase uma dimensão mítica. Ele fala assim, como que ele vai retornar para aquela cidade? E a vez, a única vez que ele realmente pega um avião e sobrevoa a cidade, ou seja, é quase um retorno do mundo moderno, de avião, ele vê, ó, aqui não tem mais o Pico do Cauê, aquele rio foi destruído, é uma mancha vermelha. Ele vê a cidade, ele fala, nunca mais vou voltar a Itabira. E nunca mais volta. Mas ele vai cantar Itabira em toda a obra dele. Novamente, aqui, do Bandeira, ele fala de uma Recife onde ele foi feliz ainda menino. Mas como assim? Mas minha infância morreu. Está lá no primeiro poema que abre, né, a poesia dele. Menino fui com os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Turvou, abateu, né? Aí ele vai falar assim, é a tuberculose que vem e tira dele, né? O mau destino. Mas depois a gente vê que a história dele vai ser o contrário. Cada dia que ele sobrevive, cada dia que ele vai ganhando da morte. Ele vai ganhando uma sobrevida que ele jamais imaginaria que ele teria. E a poesia dá tudo a ele. No caso do Drummond, o Drummond tem uma negatividade que é o tempo todo ele está cantando o que tiraram dele. Né? E ele vai acentuar esse canto. Então, essa Itabira do Mato Dentro, né, que já diz um pouco o lugar que ela ficava tão longe, tão lá, mas ela é uma cidade central para a questão da mineração também. Então, o tema dele tá, é um tema universal também. Ele transforma, por isso que ele, os mitos do Drummond, vocês lembram, põe na infância? Né, quer dizer, ele vai ligar exatamente com o romanesco. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe. O menino que está lá, no mato sem fim da fazenda, através de uma cultura internacional, de um mito do individualismo, da solidão do homem na ilha, que ele, tá, quer dizer, ele amarra muito bem essas coisas. Né? Então, a gente está entrando, a gente vai entrar no poeta que justamente deu complexidade ao modernismo numa dimensão, novamente, dos grandes mitos universais. Quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas, né, o atentado nos Estados Unidos, está lá um poema que muitos poetas traduziram do Drummond. Né? Elegia, 1938, em que ele fala, que ele lamenta, que ele fala assim, porque sozinho você não pode dinamitar a ilha de Manhattan. Quer dizer, tem um sentimento no Drummond de agudeza, do tímido, reprimido, que pode fazer um gesto em um determinado momento terrorista. Não é? Ele é o homem que vive esse conflito. A poesia dele nasce desse conflito entre o desejo de uma voz coletiva e, ao mesmo tempo, as pulsões desse individualismo que é exacerbado. Então, o Robson Crusoe está ali colocado exatamente como aquele que desafiou o pai, que o pai fala para ele não viajar, que ele tem que ficar lá, assumir os negócios da família, ele rompe com a família, ele vai viajar, mas depois ele volta, reconstrói, né? Quer dizer, ele é aquele que vai para as ilhas e retorna. Então, o Drummond, de alguma maneira, é como se fosse assim, ele vai a Itabira e depois ele retorna, porque a cidade que ele assume é o Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto importante. Né? Tudo isso, quando a gente entra no Drummond, a gente percebe que a gente vai estar diante do curso agora dos primeiros livros que são livros organizados, que não são antologias de poema, que não são coletâneas de poema. Nós vamos estudar agora, nesse finalzinho do curso, Drummond, Cecília e Murilo Mendes. O que a gente via como um poema do Raimundo Correia Souto, um poema do Bilac, um poema do Bandeira, nesses poetas aparecem vários poemas no Drummond. Boa parte da obra tem vários poemas que se articulam. Agora, Cecília Meirelles é um livro inteiro sobre a cidade, sobre a cultura de Ouro Preto. Murilo Mendes é um livro inteiro. Isso muda. E quando eu falo isso para vocês, eu falo de uma maturidade do modernismo que chega. Todo mundo fala nos nossos cursos. O professor Wagner Camilo fez um trabalho que eu acho admirável, mostra a importância, por exemplo, de um neoclassicismo, quando os modernistas em 1945 começam a ser questionados pela geração de 1945, eles começam a fazer sonetos. Eles querem provar que eles também sabem fazer métrica, usar os recursos do soneto e tal. É uma leitura interessante, mas ela, na verdade, não percebe algo que subterraneamente a esse movimento se afirmou com um tipo de recurso muito poderoso, que é a ideia do romanceiro. Todos esses poetas, Drummond, Cecília, João Cabral, eles traduziram Garcia Lorca. Eles traduziram vários romances do Garcia Lorca, os romanceiros ritanos, né? Eles mimetizaram o estilo do romanceiro ibérico. Eles abandonaram uma vertente da poesia francesa e adotaram um neto ibérico. E isso dá uma virada na poesia brasileira. Por exemplo, aonde tem romanceiros do Drummond? Poemas famosos, A Morte do Leiteiro. A estrutura é da redondilha do romanceiro. E como romanceiro, ele conta uma história. Não é? Tem vários poemas do Drummond que são poemas desse tipo. E o que, que eles fizeram? Ao contrário do que se fala do neoclassicismo, que seria uma tradição mais elevada, uma dicção mais elitista, do soneto, eu defendo exatamente o oposto. Que eles descobriram uma métrica popular, que é a métrica do romanceiro, que é inclusive para as pessoas analfabetas, elas decoram e sabem recitar um romance inteiro, porque tem uma estrutura narrativa. Né? A Cecília traduziu duas peças do Lorca, o Drummond traduziu uma e o João Cabral traduziu uma. Três grandes poetas traduziram o Lorca. E as peças do Lorca, todos têm romances dentro, são cantadas. Tem o quê? Estrutura dramática. Né? Então é bonito quando a gente começa a ver, por exemplo, como esse poema A Morte do Leiteiro, que é um poema trágico. Né? É um poema, vamos dizer, do cotidiano, lírico e ao mesmo tempo trágico. Mas parece uma notícia de jornal. Então ele tem um elemento de poesia, tem um pé na crônica, um pé numa explicação sociológica, ensaística da realidade. E tem a estrutura narrativa de romance. Essa é a poesia brasileira dos anos 40, 50, que vai dar, inclusive, em coisas como Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes, que é uma peça de teatro juntando uma tradição ocidental da antiguidade, né, os nomes todos vindo da cultura grega, e, no entanto, todos eles representados por negros, por uma favela, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o que, que todos estão fazendo nesse momento? Ao contrário do que se pensava que foi escrevendo. Vinícius escreveu sonetos, ele ficou conhecido pelos sonetos, o livro de sonetos. Mas o que internacionalizou o Vinícius? Não é o livro de sonetos, é o Orfeu da Conceição. Mas por quê? Porque são livros estruturados pensando na realidade brasileira. Pensando realmente a nossa cultura, as nossas misturas. Né? Um Orfeu da Conceição só pode acontecer no Brasil. O universo que justamente seduz tem algo do elemento pitoresco. Então, aqui é importante que a gente comece a entrar numa dimensão onde entra Ouro Preto nisso. Ouro Preto é a segunda cidade, que é uma cidade eleita, escolhida, por poetas que não nasceram nessa cidade. Ela tem um projeto coletivo que atrai todo mundo. O Bandeira, que é um pernambucano, vai escrever sobre o Preto guia, sonetos, poemas, crônicas sobre o Preto. Né? A Cecília Meireles, que é carioca, vai escrever um vídeo inteiro sobre o Preto. Então, o que é interessante aqui? Que aqui a gente sai dessas disputas que tinham iniciais, para algo que todos vão abraçar uma cidade que não é a sua cidade da infância nem sua cidade natal. Mas é uma cidade onde há um projeto do patrimônio histórico, há um projeto cultural de recolocar o Brasil num plano, novamente através do ouro, algo que se fez ali, que o Aleijadinho, todo mundo fala, é genial, é universal. Né? Tem essa ideia da universalidade. Então, eu vou citar duas obras para vocês. A História da Arte como História da Cidade, desse que é o maior crítico de artes plásticas do século XX, Giulio Carlo Agan, um italiano, que foi um homem que dirigiu como prefeito a cidade de Roma. Então, ele era um urbanista, alguém que escrevia sobre arquitetura, alguém que escrevia sobre pintura. Era um historiador da arte. Ele tem vários livros. Se vocês quiserem ler, um livro muito palatável, muito bom, de referência, um livro enorme, grande, chama, né, História da Arte Moderna, publicado pela Companhia. É um belo manual, explica todos os autores importantes, pintores, escultores. Aparecem brasileiros, aparecem latino-americanos. É muito amplo, com uma linguagem límpida e profunda. Então, esse é um dos grandes ensaístas da história da cultura e, ao mesmo tempo, um grande historiador. Quando ele escreve esse livro, ele está pensando exatamente também, entre outras coisas, na própria experiência que ele teve em Roma. Né? Quer dizer, ele tinha que fazer com que essa cidade se desenvolvesse, mas ele tinha que garantir que essa cidade fosse tratada como uma obra de arte. O problema de Roma é esse, né? Quer dizer, ela não é só uma cidade, ela é um museu a céu aberto. Ela é uma cidade que tem várias culturas misturadas ali. Então, às vezes, quando eles falam assim, não, Roma precisa abrir uma linha de metrô aqui, vamos fazer uma ligação. Aí eles começam a cavar, abrir um túnel, tem que parar porque descobriram o templo de não sei que imperador e não sei o quê, e aí aquela escavação vira um museu a céu aberto e não sai o metrô. Quer dizer, algo disso foi filmado por vários cineastas, né? Às vezes uma ideia, por exemplo, do Fellini, quando ele faz essa ideia de que Roma, vamos dizer, um submundo de Roma, à noite, vamos dizer, que ninguém conhece, ele escolhe a cidade porque a cidade tem camadas desse tipo, né? É como se ela mesmo fosse uma cidade dantesca. Tem vários círculos infernais, né? Então aparecem prostitutas conversando com o Papa no meio de uma noite, passa um motoqueiro cruzando a cidade, ninguém sabe quem é. Tudo aquilo tem um imaginário que ele criou, que é o imaginário desses tempos distintos que atravessam a cidade. Então a modernidade de certa arte italiana vem disso, né? De que ela tem um conhecimento profundo, eles fizeram a história mundial, eles saem de grandes momentos de apogeu para grandes momentos de decadência. Mas a decadência na Itália também é interessante, tanto quanto o momento pleno. Então, isso a gente vê realmente nos romances, nos grandes poetas, vamos dizer, vê no cinema, é uma característica da cultura romana. Quando a gente pensa assim, está acabado, né? Itália, com o fascismo, Segunda Grande Guerra, surge o cinema neorrealista italiano, toda uma geração de grandes cineastas, atrizes, atores, eles criam, eles dominam durante uns 30 anos, com os caras mais populares, a comédia mais assim, escrachada, ao cineasta mais intelectual, tipo Antonioni, que vai filmar nos Estados Unidos, vai filmar em vários lugares, sempre com uma coisa muito refinada, um cineasta popular como o Fellini. Não sei se vocês lembram de um filme de um cineasta muito bom deles, que parece um nome secundário, às vezes, chamado Ettore Scola, né? Quer dizer, e ele fez um sobre a Revolução Francesa, que tem uma tirada genial, essa ideia das camadas da cidade, seja de Roma ou de Paris, cidades que tem, está, né, saindo aquele que é alguém que você está vindo de um século, vamos dizer, onde ele está perseguido, ele está saindo de uma carruagem, de repente ele sai, caminha um pouco, sobe uma escadaria e ele está na Paris moderna. E é um homem que está lá do século XVIII, né? Vamos dizer, totalmente um mundo misturado com o outro, é o papel do Marcello Mastroianni, ele está com aquela máscara já decadente, né, de um Don Juan, e ele, na verdade, a gente pensa que ele está saindo para algum lugar, que é um filme histórico, ele sai dentro de uma rua, em cima da ponte, de um lugar movimentado. Essas cidades têm algo disso. Né? Não é a situação de Ouro Preto, que tem um elemento moderno que mescle com ela. Esses tempos não estão lá, mas Ouro Preto, para um país que está condenado a sempre ser um país da modernidade, que só é o país do futuro, que só tem para onde olhar, que é para frente, que o passado é muito problemático, nesse caso, é um dos momentos de apogeu em que se forjou, como a gente foi vendo aqui, pouco a pouco, uma ideia de que havia uma insatisfação com a metrópole, que começa a ter um sentimento mínimo, vamos dizer, de oposição, de que há uma mobilidade social muito grande, que o ouro permite. Então, esse livro, a gente chega a esses livros através de uma cidade como Ouro Preto, que a gente pode aplicar perfeitamente esse sentido de que a história da cidade é uma história também da arte brasileira. E esse segundo livro, desse Georg Simmel, ele foi professor do Walter Benjamin. É um alemão muito interessante, tem muitos ensaios assim, brilhantíssimos. Estudou, por exemplo, a questão do dinheiro, a filosofia do dinheiro. Tem um ensaio lindo que são só, vamos dizer, umas 5 páginas, que ele fala assim, a ponte e a porta. E ele analisa exatamente como se fala assim, a ponte criada pelos romanos, que é um elemento de ligação entre uma cultura e outra. A ponte é criada porque você tem um vale e as pessoas que nasceram desse lado não chegam ao outro. Então, ele cria um lugar que permite você ir em direção ao outro. É um elemento de ligação. Uma coisa parece que simples, né? Óbvia. Aí ele fala assim, e a porta é o contrário. A porta é o que cria a ideia da intimidade. De você falar assim, não, eu fecho e eu fico do lado de dentro e alguém fica do lado de fora. E me permite dividir, separar. Eu não quero que essa pessoa entre. Eu não quero sair. Você tem uma limitação que é humana. O homem construiu a porta exatamente essa ideia de que ela pode abrir e fechar. Ela pode representar a liberdade ou a prisão. Mas a ponte não. A ponte sempre é algo, vamos dizer, que se estica, que o arco dela é em direção ao outro. Então ele vai dando vários exemplos, é um texto curto, ensaístico só, muito bonito, tem vários desse tipo. E ele escreveu aqui sobre algumas cidades, como Veneza, que é a cidade por excelência, que é uma obra de arte, foi criada para ser uma obra de arte, foi uma cidade planejada, em que os caras mais ricos daquele momento, da Rota da Seda, os grandes banqueiros, vamos dizer, se instalam e falam, nós vamos construir a cidade mais bela do mundo, o nome dela é Vênus, Veneza. Então, vamos dizer, construir das águas. Então, é uma coisa, assim, vocês vejam que tem aqui uma ambição de algo que corresponderia quase a uma cidade mitológica que não poderia existir na vida real e que, novamente, o poder do dinheiro permite que eles façam uma estrutura e construam uma coisa fora de todos os padrões. A outra cidade, por exemplo, é Roma, a outra cidade é Nápoles. Ele pega, são todos cervejos de cidades italianas, e ele vai trabalhar com essa ideia. Que pela primeira vez, algumas cidades, você vai pensar que você não pode modificá-las. Elas têm que permanecer em alguma estrutura, que seja essa estrutura não do transitório, mas do permanente. E que as cidades, normalmente, quando não são obra de arte, elas estão em trânsito, elas estão em movimento. Elas podem ir para um lado, elas podem ir para o outro, elas podem ser cidades mais ricas, cidades mais pobres. Essas cidades não importam, elas vão ser sempre belas. Tanto que um dos problemas hoje de Veneza é que justamente não tem mais a riqueza, não tem mais o dinheiro, não tem isso aqui. Ela vive de quê? Até as pessoas que moram lá, vamos dizer, querem sair de Veneza. Então, ela é uma, assim, ninguém quer morar numa obra de arte. Todo mundo quer ver uma obra, mas não morar numa obra de arte. Então, tem esse paradoxo de que a cidade é tão linda, para quem vem, passa por ela, olha como turista e vai embora. Mas que quem vive lá, e são coisas inacreditáveis, que você pensa assim, Veneza não tem um cinema. Ela só tem cinema na época do Festival de Cinema de Veneza. Aí transforma uma sala, fazem, montam todo ano para ter um festival. Mas eles não têm. Então, as pessoas que moram lá ficam falando, não tem o que fazer aqui. Não sei, você abrir um negócio para turista, para fazer não sei o quê. Mas assim, nós não temos. A vida aqui é precária. Então, vocês vejam como que é interessante. Quer dizer, ele já tinha escrito isso aqui no começo do século XX, pegando um pouco essas estruturas, pegando essa questão do turismo, que essas cidades agora não são cidades mortas, no sentido que se falava antigamente, cidades sem dinheiro. Não, cidades entra muito dinheiro. graças ao turismo. Mas elas são cidades mortas para quem mora lá, porque ela não tem o cotidiano de uma cidade normal, ela não tem as relações que você tem. Então você tem muito escritor que inclusive fala assim, ah, vou passar os últimos 15 anos de vida, um minuto, compro um lugar, fico lá em Veneza, né? Pessoa escreve, mas está de passagem, um período, ele cresceu ali, ele não tem as memórias de infância. Então, quando você vê, tem Guggenheim, então vai, abre um museu, fazer uma coisa, porque a grande herdeira, ela fala assim, adoro Veneza, quero ficar, então vai, compra, passa um tempo lá, vai outro tempo depois para os Estados Unidos. São cidades que, na verdade, funcionam um pouco dessa maneira, né? Que elas não têm uma estrutura cotidiana, elas têm exatamente o espetáculo, o que é um fenômeno à parte e que é uma característica da obra de arte. Que você vai para olhar, você vai para contemplar, né? Mas você não pode estar ali dentro vivendo. Então, o que que esses dois textos têm? Quer dizer, por que que cidades, assim, por exemplo, como Ouro Preto no Brasil, elas não podem ter uma reflexão nesse nível conceitual? Porque nós não temos, ao contrário desses dois críticos e ensaístas, toda uma cultura estruturada. Quer dizer, o Argan pode escrever grandes panoramas, histórias da arte, porque tem uma longa tradição de estudos que dispõe todos aqueles dados, estão organizados em livros de ensaios, outras histórias. A gente não tem. Não tem uma história da poesia brasileira ligada à política. A gente não tem uma história da poesia brasileira, quer dizer, do ponto de vista do diálogo dela com as outras artes, né? A gente tem algumas histórias literárias onde aparece a poesia brasileira, mas a gente quase não tem. O Bandeira faz uma apresentação da poesia brasileira. Quer dizer, então, esses modernistas, de alguma maneira, tentaram dotar essas questões de uma universalidade, e só se torna universal quando tem um conceito, quando aquilo foi sintetizado no conceito. Então, por exemplo, um dos autores que revela isso para a gente, que é o Otto Maria Carpo, né, que ele não nasceu aqui, e ele se apaixonou por Brasil. Por quê? Porque ele conhecia Assis, ele conhecia cidades na Europa que tinham essa dimensão cultural. Então, quando ele vê Ouro Preto, ele fala, não, Ouro Preto tem que ser preservado, porque ela é igual às cidades italianas. Ele fala, se eu for morrer, eu queria que me enterrassem em Ouro Preto. Quer dizer, Ouro Preto, para ele que tinha esse passado na Europa, era uma cidade que ele reconhecia com essa dinâmica, essa potencialidade de ser algo que a história está por detrás. Né? Quer dizer, os outros foram à caça disso. Não viveram nela, mas nem tiveram. Eles tinham uma cultura livresca. Mas o que, que mudou isso? A viagem. A viagem de 24. Então, vocês viram, uma mera viagem. Eles passaram pelo Rio de Janeiro, eles passaram pelo Recife, mas quando eles passaram pelo Ouro Preto, todos desenharam Ouro Preto, pintaram Ouro Preto, cantaram Ouro Preto, musicaram Ouro Preto. Aquilo virou um objetivo de uma geração modernista que foi cada vez mais produzindo novos livros, criando. Isso se rompeu. Isso hoje não é uma coisa consciente para as pessoas, né? Então, vamos dizer, desse ponto de vista, a gente teria condições de produzir sobre as nossas cidades estudos sobre as cidades, que dessem novamente uma perspectiva de o que, que nessa cidade é importante. O que, que a gente vai fazer se vier um estrangeiro? O que, que vocês vão mostrar de São Paulo? O que, que vocês podem levar um estrangeiro para ver que ele já não viu em outra cidade? O que, que é característico de São Paulo, né, que a gente não encontrou? Então, isso, por exemplo, é uma das dificuldades concretas que a gente vê. São Paulo mimetiza outras capitais, né, imita outros planos, e que a gente tem poucas coisas que a gente poderia falar que são nossas. Termino com um exemplo concreto e bem brasileiro, que tem algo da crônica, tem algo, vamos dizer, de uma poesia oral. Você leva um estrangeiro numa feira no Brasil, E é quase como um período colonial no Nordeste, né? A fartura das frutas, o cara que canta e fala coisas e mexe com as pessoas, o estrangeiro fica encantado. Ele não tem aquela coisa das pessoas estarem falando, e deixa provar, e vem aqui, fazendo, não tem nada disso. Então ele fica, meu Deus, você pede para você na semana assim, vamos na feira de novo, então, assim, e você fala assim, mas calma, não é assim, tem outros lugares que eu quero te mostrar, tem museus. Não tem importância para ele. Ele já viu coisas mais significativas em todos os outros museus de onde ele vem. Então você fala assim, qual é um bairro atípico? Você vai levar na Liberdade para falar que tem migração. Todos os lugares do mundo têm, às vezes, né, dentro da coisa, um bairro que é um bairro japonês. Então não tem, isso não é uma novidade, isso é uma parte da cultura universal. Mas quando a gente vai nesses outros lugares, a gente vê coisas desse tipo. Assim, eu vou ver coisas que eu nunca vi. Então, essa é uma questão que a gente está muito distante, né? Quando a gente olha e fala assim, nós não temos nem esse aspecto do ponto de vista, que acho que seria, para fechar, né? A coisa mais fácil que a gente teria para ser, assim, nesse momento, um país que estivesse na ponta, seria a questão toda ecológica, a energia eólica, a energia solar, que nós temos as matas, que nós temos tudo. É um momento que é a riqueza, é dinheiro, né? É, realmente representa dinheiro. E a gente olha e fala assim, nós imitamos tudo que os outros países imitam no sentido da destruição, né? Nós não conseguimos nos preparar para falar, não, agora isso aqui que seria um problema, antigamente que a gente não tem toda uma coisa industrial, tem uma coisa que a gente tem muitas matas, tem áreas que não foram exploradas. Não, agora que tem que deixar intacto, explorar pouco, plantar, aproveitar a energia solar, a energia eólica e tal, assim, é como se a gente não tivesse um projeto para isso. Né? Quando a gente olha, assim, não tem aqui nem na universidade. Né? A universidade gasta em luz uma fortuna. Os prédios são quentes em cima e a gente não tem energia solar para absorver esse calor e pôr ar-condicionado aqui dentro, né? Que a gente, e não pagar a conta de luz. Vocês imaginem as contas de luz aqui, eu já fui perguntar para o pessoal, assim, são contas que às vezes chegam assim, a 50, não é 50 mil, 50 milhões, né, anuais, você pensa assim. Você imagina o que se faria se economizasse isso, de isso entrar em dinheiro para as outras áreas da universidade, em projetos, né, em bolsas, em ensino gratuito. São coisas que a gente, sei lá, tem tanta gente que deveria pensar isso, né? Por que um professor de literatura brasileiro e tal vai pensar uma coisa de ciência, você vê, né? Todas as árvores que nós podemos ter aqui no campo, pensar assim, creche para os funcionários que poderia só pegar aqui, plantar, vamos dizer, árvore, laranja, limão, assim, todos os sucos seriam feitos aqui naturalmente, você não gastaria nada, porque você tem um raio, uma vez, gastam para os bancos fazer uma praça do relógio.
Professor, né? O professor veio aqui fazendo no passado, um abacate, tinha três em casa, então eu vou colocar uma em cima. Coloquei e ali o garoto me deu de patrocínio. Esses dias eu passei lá para ver se estava lá, um carro. A administração.
Sem dúvida, eles não querem. Eles não querem.
E olha, isso é afastado, eles falam, não vai interferir em nada. Pode falar assim, ah, vai interferir na arquitetura de alguma coisa, tá? Lá no meio do mar.
Não, seria um caso que a gente poderia transformar muito rápido, né?
Arrancar.
Para ter projeto.
Arrancar porque faz parte, talvez. Estava crescendo e lá passou.
Mas eu não vou parar no negativismo hoje. Vamos parar, assim, que a gente vai fazer isso. A gente vai convencer esses caras a fazer isso. Lembra que a gente fez uma greve e conseguiu convencer a comprar lá, fazer contratos novos, contratar professores e tal. A gente tem que fazer agora uma coisa desse tipo. Próxima vez que passar aluno aqui na sala de aula, a primeira coisa que eu vou falar é assim, pô, mas você não tem um projeto aqui de reflorestamento, né? De colocar água boa, só água de reuso, que você poderia usar aqui de chuva, canalizar e tal assim. O que chora aqui. Então, todas essas coisas a gente tem que realmente começar a mudar, né? A gente tem que começar a falar. Mas isso vale, né? Hoje você fez uma pergunta importante para mim. Isso vale para, na verdade, a história literária, a nossa vida cultural. A gente tem uma editora universitária, deveria se pensar, às vezes, não só em traduzir livros do estrangeiro, mas se pensar em fazer projetos desse tipo, projetos coletivos, que uma editora universitária pode bancar, tem muita gente aqui estudando essas questões, você fazer histórias da literatura de grande fôlego, longas, pegando vários períodos. Então, quer dizer, às vezes, o que eu acho é que se produz uma alienação que nós mesmos, professores, estudamos a partir do que vem de fora, sempre, né? E que a gente não produz teoria. O grande problema que eu acho é que a gente não produz teoria, a gente não é capaz de formular conceitos. Então, a gente precisa se voltar com muita atenção para produzir essas coisas novas. Então, às vezes, uma aula desse tipo é uma tentativa, na verdade, de pegar um monte de livros dispersos que não existe como você ler e encaixar eles. Mas, na verdade, eles só estão dispersos, porque tem uma linha que costura eles perfeitamente. Eles são todos produtos do mesmo, de 3 décadas de patrimônio histórico, em que as pessoas começaram a viajar pelo Brasil, a querer escrever sobre Ouro Preto. As pessoas mais diferentes, é um Otto Maria Carpoa, Manuel Bandeira, né? O Guia do Bandeira foi traduzido por um cara chamado Michel Simon para a França. Então, quando você olha, você vê, muita gente veio para cá graças a esses trabalhos, né? Quer dizer, que era diretor do Louvre, fez 2 livros, 2 tomos sobre Aleijadinho, falando, e a gente tem aqui no Brasil exatamente uma coisa, às vezes, que a gente fala, não, tem teorias que falam, Aleijadinho não existiu, que ele é uma invenção, né? Uma invenção dos caras que organizaram o patrimônio. Parece uma fake news da pior espécie, mas existem livros inteiros para desmontar as figuras, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade em trabalhar com uma ideia de tradição, a ideia de continuidade, a ideia de que aquilo pode se desdobrar, né? Então, o esforço, no fundo, quando eu escolhi esse tema, de estudar esse assunto, era exatamente tentar, pouco a pouco, construir uma versão disso. O curso que eu dei no semestre passado não é muito diferente em algumas coisas disso. É que ele fica mais fácil, é mais palatável, porque são textos, são romances. Mas, no fundo, é a mesma coisa de pensar várias regiões do país, como que a passagem do rural para o urbano vai chegando, né? E ali, por exemplo, do Recife, eu dava o Osman Lins, a Valovara, que é exatamente, se passa também nesse ambiente. Então, você vê que o Brasil tem mesmo uma coisa de grandes escritores em várias capitais, e contribuíram com coisas muito específicas, coisas bonitas, que elas vão formando um grande mosaico, que você vê que a riqueza do país tá nisso, e que é preciso saber recontá-la, né? Recontar, montar isso de novo. Às vezes parece óbvio, tem horas que você olha, você vai juntando, você junta uma coisa, quando você começa a ver as datas, você fala, não, mas claro, isso aqui saíram todos esses... O Jorge Amado, certamente, quando viu o Gilberto Freire fazer, falou, não, vou fazer um para a Bahia. Eu tenho que... E aquilo vai juntando, e aquilo vai para a música do Caymmi. Quando ele faz aquilo, você vê o Caymmi falando de todas as igrejas que tem em Salvador. Você já foi à Bahia? Parece uma cantiga de um jingles de publicidade, de propaganda do governo, né? Assim, lá tem Patapá, lá tem Caruloso, não sei o quê, papai, né? Você olha e assim, é meio escandaloso. A música sai fácil, né? Vamos dizer, e, no entanto, ele está falando de coisas que ele viveu nos Estados Unidos, ele teve com a caminhada, ele viu como que era para eles, vamos dizer, nos Estados Unidos, entender o que é o Brasil, né? Então, essas coisas você começa a ver a alta cultura e até a cultura pop. Você entende um Zeca Carioca. Você entende perfeitamente como que ele surgiu. Né? O desenhinho, eu lembro quando eu passava para o meu filho, pequenininho, eu tinha que passar aqueles desenhos animados e tal. Aí você vê o Pato Donald chegando para visitar, né? Vamos dizer, o Zé Carioca, assim, em Salvador. E aí aparece a Carmen Miranda cantando. E, vamos dizer, o elevador começa a se mexer com o batuque do samba. Quer dizer, toda Salvador, a cidade inteira tem um movimento. Aí você vê a bossa nova aparecendo junto com os discos de jazz, eles fazem isso. Quer dizer, é realmente um momento de um grande diálogo que você vê, está até na história em quadrinho, está até nas figuras que eles criaram, para poder ter uma política de aproximação. Então, por trás tem sempre política, tem sempre política cultural, tem sempre algum projeto, né? E que depois passa-se muitos anos, aquilo se apaga. A gente, né? Mas às vezes em épocas diferentes da vida a gente vê essas coisas. Você fala assim, você está lá vendo com uma criança, você não, pegou, pega lá, Zé Carioca, tá. Aqui dá um assunto, aqui dá para escrever um ensaio, tem um negócio aqui, que não sei o que é forte. Né? E é realmente ali Barroso, é Caim, os caras que estão tocando no desenho animado. São os grandes nomes da música popular brasileira naquele momento. Né? Então, é um pouco chocante quando a gente fala assim, é forte, era um desenho animado forte. A gente depois vira consumidor e importar desenhos. Né? E tem um momento que a gente tem essa capacidade de interferir. Tá? Então, acho que esse é um momento interessante. É um momento que, se a gente olhar friamente, tem que haver mais convergência do universo cultural com as coisas que são, vamos dizer, na verdade, públicas, né? Tem que voltar. Mas chega de proselitismo, eu queria apresentar um pouquinho isso mesmo, os livros, trazer mais uma vez, para que vocês pudessem ver, vocês veem que é uma separada de revista, é uma editora, às vezes, mais nobre, isso tudo aqui rendeu frutos, por exemplo, a professora Marina Melo Souza, que é aqui na história, ela escreveu, por exemplo, um livro contando a história de Paraty. Então, você vê que surgiram outros livros que são interessantes, que daria para colocar aqui, que tem a ver com a Rota do Ouro, Paraty é uma cidade que tem, né? Então, saía por lá, então, é muito interessante. Paraty, a mãe do Thomas Mann era de Paraty, uma família de um grande fazendeiro, né? Então, tem várias coisas que você vê que tinha uma riqueza acumulada ali que proporcionava isso. Né? E o Thomas Mann deu entrevista para o Sérgio Buarque de Holanda, deu entrevista para vários brasileiros, falando, inclusive, que ele, quando pensou em livros com ótima beleza e tal, o papel da música, dizer, que tinha um lado da mãe dele que cantava para ele com um outro repertório. Assim, sabia que ela não era europeia, que ela tinha, que a gente herdou alguma coisa dela que foi para um lado que não era propriamente uma cultura alemã pura. Né? A gente vivia mais com ela que com o pai. Então é bonito, você vê, né? Paraty, de repente está lá, uma cidadezinha que a gente fala que tem outros. Mas ela tem um percurso, porque muita gente veio para cá. Essas cidades todas trouxeram muita gente.
Acho
é
que você toca num ponto que o senhor falou, acho que no começo do curso, das tensões, né? Entre estar próximo e distante, para conseguir perceber tudo isso, né? Que sendo brasileiro, imerso no nosso universo, a gente não percebe tanto.
A gente não percebe.
Mas o próprio Vinícius de Moraes, pela carreira diplomática que ele teve, era uma pessoa super internacional, talvez ele tenha vivenciado toda essa tensão, né? Próximo e distante, e conseguiu captar isso em vários universos.
Acho que Vinícius é um exemplo real de um homem que conseguiu rapidamente, né, essa internacionalização. Ele sabia isso. Ele se dava com todo mundo, com muita sabedoria, porque acho que ele tinha uma boa formação. Quer dizer, a gente pensa no início também, assim, a coisa da língua inglesa foi uma ruptura muito grande. Né? Todos eram afrancesados. Todos aqueles eram afrancesados. Ele entra no pós-guerra, pega através do inglês, e aí.
Veríssimo também, né?
Hã?
Veríssimo também.
Veríssimo também. Traduziram os dois, o Vinícius faz um poema para Catarina Mansfield, né? O Vinícius traduz para Catarina Mansfield, o Huxley ele traduz, contraponto, assim, eles tinham uma abertura, e claro, entra jazz, o Veríssimo foi e viajou para os Estados Unidos, fez várias conferências, escreveu uma história da literatura brasileira para estrangeiro, né? O filho dele toca jazz muito bem, é desse período. Então, é interessante mesmo. Foi um período que você vê que há uma mudança grande. É, eu brinco até em algumas coisas, assim, que eu estava assim, fazendo um livro sobre a crônica e tal, e falando o papel do Vinícius, é o cara que introduz o uísque, né? Sai da coisa assim, não é vinho, não é chope, ele traz o uísque. Né? É uma coisa, um jazz ele que traz. Né? Ele